Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo, esta semana dedicada ao Hockey em Patins e ao Hockey Clube de Fão, emblema localizado em Esposende e fundado a 16 de agosto de 1999. Estamos a falar de um clube, como o próprio nome indica, que está ligado ao Hockey em Patins, mas também à patinagem artística. E para falar sobre o passado, o presente e o futuro do clube, contamos com o presidente Rui Costa Branco, recentemente reeleito. Rui Costa Branco, bem-vindo à RUM. Chegou ao fim mais uma época desportiva, com a equipa sénior de Hockey em Patins a ficar na 12ª e última posição da Série Norte A da 3ª Divisão Nacional. Já é possível fazer um diagnóstico sobre o que correu mal esta temporada?
Olá, muito boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Tiago. É sempre um prazer poder partilhar as nossas experiências e dizer o que o futuro nos espera e o que está para trás. É a história. Em relação ao que se passou durante esta época, foi uma época de retorno. Nós, durante o ano de 2019, na época 2019-2020, houve um interregno no Hockey em Patins, devido a questões económicas do clube. Tivemos que fazer um interregno e, portanto, a época passada, 2020-2021, seria a época de retorno. Participámos no início do campeonato. Infelizmente, devido à interrupção do Campeonato Nacional e depois, quando se deu a retoma à exigência do calendário, nós fomos obrigados a desistir do campeonato, porque não tínhamos capacidade de cumprir com o calendário que estava a ser proposto pela Federação de Patinagem de Portugal. E, portanto, na verdade, a retoma foi nesta última época, em 2021-2022. Apesar da classificação, eu pessoalmente estou contente com o trabalho que foi desenvolvido. Foi um trabalho de regresso, com muitos jogadores que tinham estado parados durante algum tempo, alguns até bastantes anos. A nossa intenção não era de modo algum ter aspirações em termos de classificação, era mesmo só participar. Isso tem a ver também com a nossa estratégia para a formação do Hockey em Patins, porque infelizmente ainda antes da entrada em funções da atual direção, houve uma decisão de suspender a atividade da formação do Hockey em Patins, desde cerca de 2015, se não estou enganado, e uma das nossas grandes aspirações era conseguir voltar à formação. Para isso também era preciso termos alguma publicidade ou, se quisermos, algum empenho dos mais velhos, de forma a cativar os mais novos. E daí foi essa uma das grandes motivações também para voltarmos com a equipa sénior, efetivamente antes de começarmos com a formação. Graças a Deus, este ano, esta época, já conseguimos começar. Estamos ainda muito no início, é um trabalho muito, muito longo que nos espera, mas que nos motiva muito.
Já vou abordar mais ao pormenor a questão da formação. Olhando para o campeonato, são 22 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 19 derrotas. São números pesados, isto parece-me óbvio, mas essa estratégia de olhar para esta época como um ano zero acaba de alguma forma por tirar alguma pressão negativa em relação a estes resultados?
Eu sei que dentro do plantel, obviamente, nenhum deles gostou de ter tantas derrotas, obviamente. Os números às vezes também são enganadores. Eu assisti praticamente a todos os jogos. Houve alguns jogos em que as coisas não correram bem, devido muitas vezes à nossa própria inexperiência, não é? E à nossa ânsia de mostrar resultados às vezes, mas eu, enquanto presidente, estou contente. Aliás, porque eu não posso exigir nada mais do que tudo o que os meus jogadores me deram. Na verdade, todos os jogadores que fazem plantel do Hockey Clube de Fão, para além de alguns, como já disse, já não jogarem há algumas épocas, todos eles são perfeitamente amadores, não há nenhuma retribuição de qualquer género, apenas algum equipamento que eu lhes forneci, a camisola que têm, o clube, eu não, pessoalmente foi o clube que lhes forneceu algo, a camisola que envergam e que envergam com orgulho.
Não há neste caso o prémio de jogo?
Nada. Zero,
é posso dizer, amor ao clube e à
zero euros foram o que eles receberam para fazer esta época, ou seja, com o sacrifício das suas vidas pessoais, por amor ao clube e por amor à modalidade.
Não veio há muito tempo, o Hockey Clube de Fão disputava a 2ª Divisão Nacional, falando concretamente na época 2017-2018. O que é que levou ao facto de a equipa estar agora na 3ª Divisão Nacional e de ter obtido estes resultados? É sobretudo graças a problemas financeiros?
Sim, eu na altura não fazia parte dos corpos gerentes do
clube. Só entrei em 2020.
Sim,
como presidente.
Exatamente. Só entrei em 2020. No entanto, a análise que eu fiz do passado, quando cheguei, aliás, ainda antes de entrar em funções, a conclusão a que eu cheguei foi que essa aventura, vamos chamar-lhe assim, da 2ª Divisão...
Saiu caro.
Saiu muito caro ao clube, muito caro mesmo. Ou seja, o clube não tinha estrutura para ter uma equipa na 2ª Divisão, fez esse esforço. Na verdade, essa subida em 2017-2018 foi uma subida na secretaria, porque ela deveria ter acontecido na época anterior e não tendo sido resolvido a questão que havia jurídica dentro da federação na época é que fazia respeito, na época seguinte o Hockey Clube de Fão subiu à 2ª Divisão na secretaria, podemos dizer assim. E o clube, no meu entender, não tinha nem a estrutura financeira, nem os apoios que são necessários para se manter na 2ª Divisão. Foi feito um investimento muito grande na altura para tentar manter o clube na 2ª Divisão, não foi possível, e portanto na época seguinte voltaram a descer para a 3ª Divisão, e na época subsequente então foi quando se deu a suspensão da atividade, exatamente por essas razões, porque as questões financeiras
em 19-20
questões financeiras não estavam acauteladas.
Não houve, aqui a questão não foi o impacto da pandemia, foi antes disso.
Não, foi antes disso.
Antes do início da temporada.
Exatamente.
Em 2019.
Exatamente.
Vamos agora olhar para a próxima temporada. A primeira questão que coloco é se mantém a confiança total na equipa técnica, nomeadamente no treinador Paulo Carreira.
Sim, mantenho. O Paulo Carreira, no primeiro ano, no ano 2020-2021, o nosso plantel era extremamente curto e nós também chegámos à conclusão disso devido quando tivemos que analisar a nossa possibilidade de continuar ou não no campeonato. O ano passado conseguimos alargar o nosso plantel nas condições que eu já referi anteriormente e que, como deve compreender, não é fácil arranjar jogadores que estejam dispostos a jogar pelo amor à camisola e pelo amor à modalidade, apesar de haver muita gente que eu sei que continua a querer jogar.
Mas pois é necessário haver disponibilidade de conjugação do trabalho, família com os treinos.
Exatamente, e acaba por ser uma obrigação, não é, que as pessoas têm, né, para estarem presentes,
assumir
nos treinos,
um compromisso no
assumir
início
o
da
compromisso
época, e é necessário.
Exatamente, e depois
cumpri-lo.
Têm que manter o compromisso, não é? Pronto. Outra questão que nos afeta também é o facto de nós não termos formação nos escalões mais altos, não é? Nos sub-19, nos sub-23, não temos formação, então temos de ter um plantel, não temos hipótese de vir buscar jogadores aos escalões mais baixos para poder colmatar qualquer falha que haja. Então isso obriga-nos a ter um plantel mais alargado. Este ano tínhamos um plantel de 15 jogadores e eu espero que para o ano possamos continuar com esse plantel. Vai provavelmente haver algumas alterações, porque há jogadores que não vão ter disponibilidade, há outros que vão regressar, que tiveram connosco no primeiro ano, não tiveram connosco neste segundo ano, provavelmente esperamos que eles possam regressar, e até se calhar alguns jogadores novos que venham. Depende tudo da disponibilidade das pessoas, e é isso que nós queremos, é que elas se sintam bem. Eu costumo dizer que, apesar de todas destas contingências que existem, a minha vontade é, apesar de jogarmos, sermos um clube de terceira divisão, que os meus jogadores tenham condições de trabalho de um clube de primeira divisão. Portanto, o meu trabalho é dar-lhes as condições para que eles possam trabalhar. Neste momento, os planos para a próxima época é manter o treinador, a equipa técnica. Já vamos ter o apoio de mais um treinador, e vamos continuar a apostar também no reforço da equipa técnica com outros profissionais de outras áreas, de forma a que possamos ter um desempenho melhor. É isso que nós pretendemos.
Quando se olha para a formação de um plantel totalmente amador, ou seja, sem qualquer valor associado à prática desportiva, para estes jogadores, como é que se faz a captação? Como é que se chama atletas para a equipa?
Eu não trato dessa área pessoalmente. Eu dou carta branca ao diretor, ao treinador e ao diretor do departamento de hóquei em patins para tratarem dessa área. A única coisa que eu lhes peço é para explicarem bem aos jogadores quais é que são as condições, e devido ainda a estarmos num período, finalmente agora julgo eu que consigamos e vamos passar um período mais de investimento, porque toda essa bagagem que vinha do anterior, acho que finalmente conseguimos resolvê-la, e portanto temos mais disponibilidade financeira para fazer alguns investimentos. Os investimentos vão ser feitos mais, como lhe disse, na área de técnica, não na parte de começar a investir em jogadores. Portanto, o nosso objetivo é temos de ter que reforçar o nosso plantel e reforçar de uma forma inteligente, ou seja, o que nós pretendemos é termos jogadores novos que queiram continuar a jogar, que não tenham lugares nas equipas onde os jogadores sub-23 que subam a séniores e que possam participar queiram continuar a praticar o desporto, mas sempre numa perspectiva de equilíbrio financeiro, que é o mais importante neste momento.
Em relação aos escalões de formação, este é um passo importante, como disse, para o clube. Quais é que são as próximas etapas, de modo a que, obviamente, que em primeiro lugar haja um número suficiente de atletas para inscrever equipas em competição e depois tornar essas equipas competitivas, que é também um fator, não é único, um fator importante para os clubes de formação, de forma a mais tarde, a médio e longo prazo, servir a equipa principal?
Começámos já por trazer mais um técnico para a equipa técnica. O Paulo Carreira é também o treinador da formação, e passámos a contar também com a ajuda do Paulo Silva, que é um antigo internacional brasileiro, da seleção brasileira, e que está a residir no nosso país já há algum tempo, que terminou o seu curso de treinador e que nós convidámos para fazer parte da nossa equipa técnica e já nos está a ajudar. A nossa intenção é começar por baixo mesmo. Ou seja, nós neste momento temos cerca, não chega a 20 jovens dos escalões mesmo mais baixos, Bambis, Benjamins,
estamos
escolares.
A falar de crianças ainda.
Estamos a falar de crianças entre os 5 anos até aos 9, 10 anos, 11 anos, perdão, e portanto este ano foi um ano zero também, foi um ano para eles começarem a aprender a patinar, porque não sabiam patinar, não é? Então começar a pegar no stick, começar a divertir-se com a bola, e então para o ano a nossa intenção é começar já a apresentar uma equipa de escolares, portanto o escalão mais baixo em que há competição a nível distrital, apresentarmos uma equipa de escolares para o próximo ano, e na época seguinte são esses os nossos planos, apresentar então uma segunda equipa já no escalão de sub-13.
Portanto, destes jovens atletas, também com o aumentar da idade, permite a criação de novos escalões.
Essa é a nossa ideia, não é atalhar caminho, portanto não temos intenção de começar de repente a aparecer uma equipa de sub-13, de sub-15 ou sub-17 no clube, não. A nossa intenção é pegar nestes jovens atletas e fazê-los crescer. e esse crescimento e essa nova, essa, os resultados aparecem com trabalho só e com empenho.
E em relação ao escalão feminino no hóquei em patins, é uma possibilidade, não digo a curto prazo, mas a médio e longo prazo, haver um investimento nesse sentido, seja a nível sénior ou até mesmo de formação?
Foi um desafio que já nos foi lançado, que eu gostava de abraçar, mas que não havendo os apoios necessários, torna-se uma aventura, porque... Para neste momento não existe uma equipa sénior no distrito ou na área da Associação de Patinagem do Minho. Seria um desafio interessante. Nós também temos alguns problemas em relação a instalações, porque infelizmente as instalações não são do clube, são alugadas, são instalações camarárias.
E portanto utilizar apenas um espaço.
Utilizamos só um espaço, que é o único espaço no Conselho de Esposende que permite a prática de esportes de patins, quer seja póquim patins, quer seja patinagem
artística. Pavilhão Municipal.
Pavilhão Municipal de Fão. Estamos a tentar que a Câmara nos ajude nesse sentido, ou seja, que dote o Conselho de outras instalações desportivas que permitam nós desenvolvermos a nossa atividade. Nem digo tanto no hóquei patins, digo mais na questão da patinagem artística, porque o hóquei patins tem sempre a questão das tabelas, o que por vezes impossibilita ou limita a utilização para outros desportos. Não é toda a nossa intenção. A nossa intenção é termos o pavilhão ginásio desportivo de Fão, que nos serve perfeitamente para o hóquei em patins, e se trabalharmos só com o hóquei em patins naquele pavilhão, chega-nos perfeitamente. O nosso problema é a questão da patinagem artística, onde também temos muitos atletas. Aliás, a maioria dos nossos atletas neste momento é da patinagem artística, já de alguns anos a desta parte.
Atualmente são quantos?
Com a pandemia sofremos uma grande redução, e essa redução foi sentida principalmente na patinagem artística. Eu posso lhe dizer que em termos totais, com a entrada da formação do hóquei em patins, essa diminuição do número de atletas do clube foi atenuada. Em comparação com 2019, por exemplo, cerca de 20%, não chegou a 20%. Mas se olharmos só para a patinagem artística, a redução está em cerca de 40% em relação a 2019, portanto, pré-pandemia.
Tem alguma explicação para isso? Ou porquê de as crianças, jovens, não terem regressado à patinagem artística, mesmo depois do alívio de restrições?
Estão a regressar lentamente. Ou seja, nós tínhamos cerca de 80 atletas na patinagem artística antes.
De todas as idades?
Todas as idades. Temos desde os mais pequeninos, das mais pequeninas, a maior parte delas são meninas, aliás só temos um menino, infelizmente, na patinagem artística. São contingências, acontece. É difícil encontrar atletas masculinos que queiram participar na patinagem artística.
Mas queremos acreditar que essa tendência seja alterada nos próximos anos.
Sim, é uma questão cultural, acho eu. Também temos já algum...
Começa em casa, muitas
Exatamente.
Vezes, nos pais.
E graças a Deus, as mentalidades vão mudando. Temos mais meninas no hóquei em patins do que meninos na patinagem artística, basicamente. Temos 3 meninas no hóquei em patins e só temos um menino em 80, neste caso em 50 e 5 na patinagem artística. Mas pronto, é um trabalho que estamos a desenvolver e estamos a fazer também um investimento grande na área da patinagem artística.
E quando se olha para a patinagem artística, a estratégia do clube é olhar mais para a vertente de competição ou para a vertente de formação, de lazer? Eu sei que me vai dizer que é necessário estabelecer um equilíbrio, mas de que forma é que o clube se comporta nesta área?
O Hockey Clube de Fão, obviamente, é um clube que a sua função é um clube formador. Ou seja, a nossa função é formar atletas. No caso da patinagem artística, a nossa aspiração vai um bocadinho mais além disso.
Também é um trabalho mais continuado em relação ao Hockey em Patins neste momento.
Ambos os casos, sim, é um trabalho que já vem mais de trás, portanto já começou há vários anos.
Tem outras bases.
E já tem outras bases. E pronto, isso nós, a partir de certa altura, se queremos atingir resultados, temos que também ter as pessoas certas à frente das atividades. Pronto, nós, o ano passado, no meio da pandemia, decidimos que apesar de todas as restrições, iríamos apostar em algumas atletas para começarem a sair um bocadinho das fronteiras daqui da Associação de Patinagem do Minho. Tivemos três atletas que participaram nos Opens Nacionais. Foi uma experiência, foi uma primeira experiência para elas. Começámos a cada vez mais a apostar na qualidade dos treinadores e no início no final da época, no ano de 2021, reforçámos a nossa equipa técnica com treinadores que eu acho que vai dar muita qualidade às nossas atletas, que é o Diogo Carveiro, que é número 1 nacional de séniores, número 5 do mundo, foi vice-campeão do mundo júnior de patinagem livre, e eu lancei-lhe o desafio, ele aceitou e está a trabalhar connosco, e nós estamos muito contentes com o trabalho que ele está a desenvolver. Na vertente também de solo dance, também estamos a fazer um investimento, começámos com essa modalidade dentro da própria patinagem artística há relativamente pouco tempo, e estamos a colher os frutos desse trabalho que está a ser feito. Sabemos mais uma vez que vai ser um trabalho contínuo, mas estamos muito satisfeitos com os resultados que estamos a obter até agora.
São públicos os problemas financeiros que assolaram o Hockey Clube de Fão. Disse há pouco que agora há mais liberdade para investir. Quando chegou ao clube, em 2020, encontrou um Hockey Clube de Fão perto de deixar a sua atividade de forma definitiva, ou não podemos colocar as coisas nestes termos?
Não podemos colocar as coisas nestes termos. A situação não era muito risonha de todo, mas foi possível chegar a entendimento com as pessoas que estavam envolvidas nessa matéria.
Dívidas.
Estamos a falar de algumas dívidas que existiam. As coisas foram tratadas com abertura e com transparência, e as pessoas ao fim e ao cabo aceitaram o nosso plano, e o primeiro mandato, apesar de todas as dificuldades que surgiram com a pandemia, foi um mandato de tentar solidificar a situação financeira do clube. Eu julgo que nesse momento essa solidez já está no início, conseguimos construir as bases, muito com a ajuda de empresas do concelho, que acreditaram no nosso projeto e que acreditaram nas pessoas que estavam à frente do projeto. Também com a ajuda da Câmara Municipal, que é sempre um parceiro fundamental. Também com a ajuda do IPDJ, através dos programas que foram criando para apoio ao desporto na base por causa da pandemia, não é? Da própria Federação de Patinagem também, que auxilia. E, portanto, com a ajuda de todos, foi possível equilibrar novamente as coisas. Agora entramos num novo capítulo, como eu lhe disse, que vai ser, na nossa perspectiva, terá que ser numa perspectiva de investimento com vista para o futuro. Ou seja, investimento estratégico para melhorar as condições no futuro.
Em relação às infraestruturas, disse que era necessário um novo espaço, sobretudo para a patinagem artística. Em que ponto é que estão as negociações ou as conversações com a Câmara Municipal de Esposende?
Não existem conversações, existem conversas, vamos dizer assim.
Existe a manifestação de interesse por parte do clube.
Exatamente, existe um pedido do clube, englobado um bocadinho nesta nova transferência de competências do governo para as autarquias. Ao fim e ao cabo, as autarquias vão começar a tomar conta dos pavilhões desportivos das escolas. E isso vai implicar também mais gastos para as autarquias, obviamente, mas também vai permitir uma gestão diferenciada do que era feito anteriormente. Será, portanto, e nesse sentido, nós entramos em contacto com a Câmara Municipal, temos muito boas relações com a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal também é muito aberta a ouvir os clubes e a ajudar os clubes naquilo que são as suas necessidades. E o que nós pedimos à Câmara Municipal foi que, já que existe uma vontade de fazer algumas remodelações nesses equipamentos desportivos, no sentido de fazer uma remodelação que seja positiva para nós e que resolve os nossos, não só os nossos problemas, como de outras modalidades. Posso dizer que nós dividimos o nosso pavilhão com a Associação Desportiva de Esposende Basquetebol, e eles treinam lá também, a equipa sénior treina lá, eles também têm dificuldades de arranjar espaços para treinar, e estamos a tentar arranjar uma solução que sirva os interesses de ambas as instituições e que, por outro lado, também permita um maior desenvolvimento desportivo no concelho, ou seja, descentralizar um bocadinho as atividades, não só da cidade de Esposende, não só da Vila de Fão, mas para outras freguesias do concelho.
Quando foi reeleito, em março deste ano, apontou já para as comemorações dos 25 anos. Este é um marco importante, naturalmente. Em primeiro lugar, pergunto o que é que será feito para assinalar esta data e, não estando no clube quando este foi fundado, se acredita que nesta altura está no horizonte que deveria estar, ou seja, ser um clube da zona de Fão, naturalmente, e é o único nessa região que se dedica ao hóquei em patins, e pergunto se os objetivos que foram propostos no início, que certamente terá conhecimento em parte, estão a ser cumpridos.
O clube, quando foi fundado com o hóquei em patins em mente. Depois, mais tarde, então, foi quando foi expandiu as suas atividades também para a patinagem artística. Nós gostávamos até de expandir para outras modalidades que estão também sobre a alçada da Federação de Patinagem de Portugal, nomeadamente o skate, que é um desporto que está muito na moda, não é?
Desporto olímpico.
Olímpico, antes ainda de hóqueis e patinagens, etc., apesar da Federação Internacional da World Skate já tentar há muito tempo que tanto o hóquei em patins como a patinagem, principalmente até nos últimos anos a patinagem artística, fizessem parte do programa olímpico, ainda não foi conseguido.
Existe a patinagem, mas nos Jogos Olímpicos de Inverno.
De Inverno, só assim, mas eles queriam
sem
mesmo...
Gelo, eu,
exatamente. Que não está sobre a alçada da Federação de Patinagem de Portugal, não é?
Federação de Desportos de Inverno, só.
Exatamente. E também não está sobre a alçada da World Skate, que é o organismo internacional que regula os desportos patinados.
A FIFA do hóquei em patins.
Exatamente.
E
da patinagem artística e etc. Pronto. E então, estando dentro da alçada da Federação de Patinagem de Portugal, também gostávamos de começar a desenvolver alguma atividade nesse sentido. Por isso é preciso termos infraestruturas também. É preciso também trabalhar com parceiros que também têm interesse nessa área e que eu compreendo e acho que é positivo haver um intercâmbio de experiências com outros desportos. Se estamos onde eu gostaria que o clube estivesse, é sempre posso sempre dar uma resposta retórica, não é? É claro que gostávamos de sempre estar mais à frente, mas temos de ter a noção e a consciência daquilo que foi feito durante estes anos. E onde queremos chegar, pronto, é só isso. Havemos de chegar lá, havemos de lentamente, tendo sempre a noção das nossas limitações e do nosso papel dentro dos desportos, do hóquei em patins e da patinagem artística. Enquanto, por exemplo, na patinagem artística será se calhar mais fácil, desde que exista capital humano, ter mais conseguir resultados de maior destaque. Se calhar no hóquei em patins é mais difícil, não é? Que nós estamos ali numa zona que temos o Hóquei Clube de Braga, temos o Hóquei Clube de Barcelos, temos o Juventude de Viana, temos na segunda divisão Ribadavia, Famalicense, estamos numa zona...
O Valença também.
O Valença, o Clube Desportivo da Póvoa. Portanto, nós temos de ter noção de qual é que é o nosso espaço, não é? Claro que se surgir um John Texter do Hóquei em Patins que queira investir no nosso clube com os devidos cuidados, claro que tentaremos fazer coisas melhores, não é? E é para isso que nós trabalhamos, mas temos que ter consciência das nossas próprias limitações.
Rui Costa Branco, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Hoje recebemos o presidente da direção do Hóquei Clube de Fão, que nos falou sobre este clube localizado em Esposende. Fica por aqui o Rumo Desportivo. Até para a semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.